Oi, eu sou o Rodrigo Baraldi, estudante de licenciatura em Química e, portanto, aspirante a lecionar. Eu vejo a escola como uma organização social, a qual muitos valores são trabalhados em conjunto, e é um local que muitas vezes construímos nossos primeiros pensares sobre diversos assuntos. Nesse ambiente escolar, o meu entendimento sobre trabalhar a diversidade sempre que possível é essencial, com a finalidade que os alunos possam ampliar suas percepções acerca das diversas realidades e possam perpetuar mais tolerância. Com experiência pessoal, tendo a percepção da escola como sendo um dos primeiros aparatos repressivos do Estado, entendendo melhor as consequências desse fato com o passar dos anos, o meu olhar hoje, na posição de docente, entende como primordial ter alguém dentro desse sistema para promover um pouquinho do diálogo e discussão sobre diversidade para estudantes. Assim, eu acredito que podemos construir uma sociedade que entende e está mais apta, mais acostumada a discutir diferentes perspectivas.
Começando mais um Saúde e Diversidade, podcast de saúde para todas as diversidades. O nosso podcast vai ao ar toda segunda-feira em todos os tocadores de podcast e às quartas-feiras no site da Rádio USP. Beijo para o pessoal da Rádio USP. Esse programa foi gravado sexta-feira, dia 6 de agosto de 2021. Eu sou Mário Cesar Vilhena, quarentenado na minha casa, mas vacinado. Converso com a minha amiga, Vivian Avelino Silva. Fala, Vivi, tudo bem?
Eu tô bem. E você, Mário, como tá? Tô com saudade.
Agora que eu tô falando com você, eu tô até com diabetes de tanto açúcar no meu coração, meu amor.
Mário, a gente tem hoje uma pessoa queridíssima, que eu tô com mais saudade do que nunca, porque eu acabei de voltar do Amapá, onde eu senti a falta dela todos os dias. Mariana Maleronca Ferron, muito bem-vinda.
Mari, toda reverência.
Oi, gente, prazer. Prazer, né, estar conversando aqui com o Mário e com muita saudade da Vivi, que estava lá cumprindo esse período aí sem mim no Amapá.
Conta pra gente, Vivi, um pouquinho, o que você estava fazendo no Amapá?
Então, acho que o contexto é o seguinte, né, Mariana é médica de família e comunidade, minha colega professora na Faculdade de Medicina do Hospital Albert Einstein, né, e ela é consultora da ONG IEPE, Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, onde eu também comecei a atuar desde o início da pandemia, no começo de 2020. Então, na verdade, a atividade lá no APA minha teve a ver com isso, mas a Mariana já atua lá e ela vai falar sobre esse tema conosco hoje, Mário. Então, na verdade, a gente vai falar sobre saúde indígena, e aí, de um ano e meio para cá, eu tenho um pezinho lá também. Então, é com prazer que a gente recebe a Mariana aqui, e eu queria que a Mari apresentasse para a gente um pouco mais sobre ela, além de ser médica de família e comunidade, professora. Mari, quem é você?
Quem sou eu? Então, essa é sempre uma pergunta bastante complexa, né? Então, bom, eu sou médica de família e trabalho com saúde indígena. Na verdade, assim, desde a faculdade eu tenho uma proximidade, né, com a Amazônia e com os povos indígenas. E logo que eu me formei, né, na faculdade, antes de fazer residência, eu fiquei um período, meu primeiro trabalho, né, como médica foi com o povo Wai-Wai, que fica no Pará, né, e foi lá que eu acho que eu dei os meus primeiros passos mesmo na medicina, e lá que eu decidi ser médica de família e comunidade, né, eu já me formei aí, vai fazer 20 anos ano que vem, né, então há bastante tempo, e né, tem uma trajetória que está muito ligada à medicina de família e nunca deixei de trabalhar com os povos indígenas, né? Acho que tem uma proximidade que a gente não sabe muito bem de onde vem, né? Mas a gente se apaixona e a gente continua, né? Acho que todo mundo havia isso, foi para fazer uma atividade e aí isso muda a nossa vida, né? E conheço poucas pessoas que desistem depois de ter esse contato, desistem de trabalhar com o tema. Além de trabalhar como médica, com os Wai-Wai, eu trabalhei um tempo na gestão da CESAI de Brasília, né? Então fiquei quase 2 anos como diretora de atenção à saúde, né, na CESAI. Isso também me deu uma outra perspectiva, um pouco desse campo, né? Um pouco mais macro, um pouco mais da diversidade desses povos, da questão da saúde indígena. E, como a Vi falou, né, faz 10 anos aí que eu atuo no IEPE, que é uma organização não governamental que tem um enfoque em formação, né? Óbvio, agora nesse momento de pandemia, a gente trabalhou com algumas coisas, né, mais assistenciais, mas a minha trajetória está muito ligada com a formação, principalmente de agentes indígenas de saúde, né? É, entendendo aí que estas pessoas são as pessoas que estão lá, né, que conhecem o seu território e que precisam aí ganhar essa autonomia no cuidado, né, é, nessa ponte entre a nossa medicina e a medicina deles. Então, venho aí nessa trajetória.
Pouca gente tem essa vivência no Brasil. Na verdade, o que acontece, o grande dado é que o Brasil não sabe o que é ser índio, quem são as populações indígenas do Brasil, e isso nos traz muitos problemas, problemas de desinformação, do discurso de ódio que está arraigado na nossa sociedade. Então, acho que para a gente começar nossa conversa, você com a sua vivência, poderia tentar explicar quem são essas comunidades.
Então, Mário, bom, acho que a primeira coisa aí, né, para a gente pensar nesse tema é que o Brasil é um país de índios e de negros, né? A gente só não se reconhece como tal, né? Principalmente porque a formação da elite é muito diversa, né? Então, a gente fala de minorias, mas não são minorias, né? É a maioria da população, né? E quando a gente fala dos povos indígenas, né, além, obviamente, de eles serem os povos originários do território brasileiro, né, a gente pensa em pessoas que estão distribuídas em todos os... A gente tem povos indígenas em todos os estados brasileiros, praticamente em todas as cidades, né? E os modos de vida são os mais diversos possíveis. A gente tem pessoas vivendo em territórios urbanos, a gente tem pessoas vivendo em áreas rurais, a gente tem pessoas vivendo em terras indígenas, né? Então, acho que isso é um ponto importante para a gente começar a pensar, né? Então, a grande maioria da população é formada por negros e por indígenas. A invisibilidade dessas pessoas tem a ver com uma questão que eu acho super importante, né? Principalmente a gente falando desse tema da diversidade e tudo. Quer dizer, quando eu posso me reconhecer pertencente a determinada identidade, né? Porque eu acho que a gente só tem essa impressão de que a gente tem poucos indígenas no Brasil, porque se reconhecer como indígena é muito difícil, né? Tem sido, eu acho que isso tem mudado nos últimos anos, né? E aí as políticas afirmativas, uma série de coisas têm ajudado, né? Mas muita gente que, como é que fala, que é descendente de indígena, que tem relações, que tem, né, ainda mantém uma cosmovisão muito próxima dos seus antepassados, acaba não podendo se reconhecer, né? É só uma anedotinha, né? Quando, no lugar que eu trabalhava, lá nos Waiwai, no Paraná, a cidade mais próxima de referência era Oriximiná, né? E o cartório não aceitava que as pessoas se registrassem com nome indígena. Apesar de não ser uma prática legal, né? Mas a pessoa chegava lá para registrar seu filho e queria colocar um nome indígena, e isso tudo bem, já me informei faz tempo, né? Mas não é tanto tempo atrás, é 2002. E as pessoas falavam, não, você não pode colocar esse nome não existe, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? A gente reconhecer que tem uma parte da população, uma parcela da população que ainda não consegue se reconhecer, né? Não consegue valorizar essa identidade indígena, né? A partir do momento em que a gente, né, vai ampliando essas possibilidades de reconhecimento, de vivência das suas identidades, a gente vai vendo que existe uma diversidade gigantesca, né? De povos, de culturas, de línguas, né? A gente tem um movimento no Nordeste grande de resgate de línguas que já deixaram de ser faladas, né? Elas deixaram de ser faladas porque elas foram proibidas, não é porque as pessoas esqueceram, né? Elas eram proibidas de falar, né? E pensando nisso, a gente vai ver essa diversidade aí enorme, né? De pessoas e de modos de vida. Então, acho que esse é um ponto aí.
É muito difícil para o nosso imaginário do brasileiro entender o que não acontece na América Latina inteira, né? Os outros países da América Latina têm uma proximidade maior com os povos indígenas, e a gente é mais fácil visualizar uma comunidade indígena urbana, por exemplo, ou até rural, e entender que não é porque ele não está de tanguinha na mata, caçando onça, que ele deixou de ser índio. Para o brasileiro ainda não é isso, e é uma barbaridade isso, porque a gente está falando de tudo isso que está contando, né? Primeiro que são povos originários, que têm uma determinada cultura, e quando a gente fala cultura, é cultura com cesão bem grandão, que é idioma, modo de vida, comida, nome que dá para o filho, para quem reza, e que a gente vai afastando da gente, e que a gente vai, ao mesmo tempo que a gente afasta, a gente não reconhece, não deixa com que as populações apliquem.
Eu ia falar que é importante a gente pensar no apagamento e nos níveis que o apagamento se dá, né? Então, existe esse apagamento muito violento de genocídio, de proibir a língua, de proibir registro de nome, tenha que seja indígena. Mas existe também um apagamento que é sutil e que a gente vai também, né, contribuindo. Então, por exemplo, né, muita gente interpreta o modo de vida indígena como precário, atrasado, primitivo, enfim, né, com uma percepção de que eles vivem de uma forma com sensibilidade, né, ou como animais, né. E aí as pessoas às vezes chegam para mim, depois que eu comecei a trabalhar com história indígena, e devem ter chegado inúmeras vezes para você com essa mesma colocação, Mari, né, de que o que vocês fazem, né, a missão de vocês é ir civilizar os hábitos, né, é trazer higiene, trazer saúde, trazer, né, informação, como se você precisasse realmente ter essa atitude vertical de impor a sua cultura, os seus hábitos, o seu modo de vida, né? Então, como é que a gente pode responder para essas pessoas, Mari?
Eu acho que a melhor resposta, Vi, assim, é que eu sempre penso, acho que primeiro... Tem várias coisas que são encantadoras nessa troca, né, e nesse contato com civilizações diversas e diferentes, né? E uma delas, que é fundamental, é como a gente pensa a nossa civilização, né? Então, a primeira coisa é assim, somos civilizados? Nós, né? Nós não indígenas, nós que estamos vivendo aqui nessa sociedade maluca, extremamente desigual, violenta, com as pessoas sem acesso a saneamento, né? Então, como que a gente pode... A primeira coisa é essa, né? Vamos pensar se a gente é super organizado, solidário, garante direitos para as pessoas, né? Então, eu acho que esse é o ponto zero, né?
A gente analisou todo o cocô para o rio.
É, exatamente, né? Canalizou todo o cocô para o rio, polui a cidade, mata os animais, faz plantação de soja de, sei lá, 200 quilômetros numa área da terra, né? Deixa crianças... Por exemplo, tem um questionamento dos Wayampi, assim, né? Eu vou trazer algumas anedotas, assim, algumas histórias, na verdade, né? Que eu vivenciei e que eu acho que ilustram esses pontos, né? Que é, por exemplo, de passar em Macapá na rua e olhar para as crianças que estão no farol pedindo, né, alguma coisa e falar assim, mas eles não têm pai? Eles não têm mãe? Né? Por que que essas crianças estão aí sozinhas vendendo coisas no farol e tal? Né? Então, quer dizer, esse estranhamento que eles têm deveria ser o estranhamento que a gente tem. Esse é o primeiro ponto. Né? Então, nós não somos civilizados, né? Nós temos algum conhecimento de algumas coisas. Os povos indígenas têm outros conhecimentos de outras coisas. E se a gente não entende isso, a gente não consegue fazer essa troca de maneira efetiva, né? Então, a primeira coisa é assim, nenhuma relação pode ser vertical, né? Nem a nossa relação com os nossos pacientes, nem com os nossos alunos, e muito menos quando a gente está pensando nessa relação de troca de culturas, né? Tem que ser uma relação de troca. Eu tenho que entender que o outro tem uma série de conhecimentos e princípios que eu não tenho, e o outro tem que reconhecer em mim uma série de conhecimentos e princípios que ele não tem. A partir daí, a gente faz a troca, né? E sempre, o que eu acho, né, de novo, encantador, é que sempre eu retorno pensando em um outro ponto que eu não tinha parado para pensar, do quanto nós não somos civilizados, do quanto, né, a gente não entende determinadas coisas, do quanto a gente precisa compreender melhor o nosso mundo de maneira mais ampla, né? Essa questão ambiental, para mim, ela é central nessa discussão, né? Que conhecimento que a gente tem? A gente está caminhando, engatinhando num conhecimento do mundo intercalado. Eles já estão, né? Já têm essa visão há muito tempo.
Você está falando desse conhecimento, né? E eu acho importante falar, já que a gente fala em saúde aqui, no conhecimento tradicional das comunidades indígenas. E esse conhecimento, ele tem uma visão, uma cosmovisão muito diferente, ou que, às vezes, fala um outro idioma que não é o nosso, mas quando eu digo fala um outro idioma, é porque ele opera de uma forma que não é a nossa metodologia científica aplicada, né? Aquela cartesiana que a gente aplica. E o que acontece é que a gente desvaloriza qualquer coisa que não seja o que a gente considera ciência, com todas as aspas da ciência possível, e a gente, com isso, não valoriza e acaba achando primitivo, menor, coisa de bobo, coisa de selvagem. E tem coisas que são impressionantes que estão nesse conhecimento científico, que inclusive colaboram com o que a gente chama de ciência aqui, como, por exemplo, o conhecimento tradicional de ervas, de matas, do meio ambiente, isso para o desenvolvimento de farmacêuticos, né, por exemplo. Mas, para além disso, o modo de vida, como você está colocando, e a forma como as comunidades se relacionam com o meio ambiente, que não é devastador, você acabou de contar, né? É disso até, já que você falou nas anedotas, os alimentos que sustentaram a humanidade desde a colonização até hoje, a batata, o milho e o tomate, eles foram colonizados, e eu acho que no caso do milho, eles foram criados pelas comunidades indígenas e pelo conhecimento tradicional. Então foram variedades que foram sendo cultivadas, escolhidas e recolhidas e replantadas, e que viraram as diversas espécies de batata e milho que a gente tem hoje. A gente não pode, né, achar que é tudo uma barbárie, que é tudo não científico, não civilizado. É muito louco a gente pensar esse tipo de coisa.
É muito arrogante a gente pensar esse tipo de coisa, né?
Sim.
E aí, Mari, a gente teve aí recentemente várias manifestações em Brasília, né? Levante pela Terra tal, e outras manifestações por conta da PL 490. Que foi esse projeto de lei que estava discutindo a demarcação territorial dos povos indígenas. Acho que muita gente viu a notícia e não entendeu o que estava rolando. Então, eu ia te pedir para explicar para a gente, bem devagarzinho, o que é que estava acontecendo lá, quais são as implicações e o que território tem a ver com saúde, no caso dos povos indígenas.
Acho que não só dos povos indígenas, né, Vi? Nosso também, é que a gente deixou de pensar nessa questão. Bom, enfim. Acho que existe, né? A luta pela demarcação é uma luta muito antiga, né? Ela consegue, e não foi fácil, né? Mas ela consegue ser afirmada aí na Constituição de 88, né? Que começam a se discutir que deveriam haver territórios que são terras da União. Primeira coisa importante a gente entender isso, né? Territórios indígenas são territórios da União. Mas cujos beneficiários, né, quem fará o uso desses territórios são os povos indígenas, né? E aí tem toda uma, né, o processo demarcatório é um processo longo, ele é um processo que leva em conta marcos históricos, enfim, né, uma série de fatores que definem que determinada terra pertence a determinado povo. Eu acho interessante, tem algumas falas do Ailton Krenak, que eles falam assim, né, ele coloca isso assim, quer dizer, isso foi um jeitinho que a gente deu para dizer que tem algum território que deve ser dos povos indígenas, né, que eram os povos que estavam aí ocupando todo o território nacional e que após o período inicial aí de colonização, que foi mais a região litorânea, um pouco, né, do interior, se deslocaram para a região centro-oeste amazônica, né, e depois você vai ter uma ocupação dos não indígenas posterior desses territórios, né. Enfim, então, é uma luta bastante antiga e muito difícil, né, foi uma briga muito difícil do movimento indígena para conseguir definir, então, estes territórios, né. Estes territórios, os grandes territórios indígenas, as grandes terras estão na Amazônia, né, nas outras regiões, por conta das outras ocupações agrícolas, urbanas e tal, esses territórios têm muito mais dificuldade de serem demarcados, né, vídeo que acontece aqui em São Paulo, no litoral, enfim, no litoral do Nordeste, né, são terras diminutas, enfim, com muito mais dificuldade de ser demarcados. E esses territórios, que, então, em sua grande maioria estão aí, centro-oeste e região amazônica, eles estão ameaçados porque estão em áreas de expansão, tanto agropecuária quanto de extração de madeira, né, extração mineral, né. Este PL, que ficou conhecido como PL da grilagem, né, é um PL que preconiza, né, que você não só não demarque mais terras, né, mas que também você, eu não sei se todo mundo entende o que é grilagem, né, esse termo, né. Grilagem é alguém que vai lá, ocupa uma terra, faz um certificado de propriedade dessa terra, né, faz um uso ilegal. Isso é extremamente comum no Brasil, muito mais comum do que o que a gente imagina, tanto não é só lá na Amazônia, na tão distante floresta, isso é super comum em áreas urbanas também, né. Então a pessoa vai lá, ocupa um território, diz que é dela, né, e a partir de um certo tempo ela ganha um título oficial da União.
Ela forja um documento.
Ela forja um documento.
Como ocupa... se ela...
Isso.
E com esse documento ela finge que está ocupando a terra há 100 anos, a família dela.
Há 100 anos, exatamente.
Fala, daí ela reivindica o título, né, oficial da terra.
Exatamente. E o PL da grilagem é o PL que vai, então, ratificar, vai deixar com que isso, como é que fala, como se faz uma anistia, entendeu? A essas terras griladas e diz, não, é território mesmo dessas pessoas e ponto, né? Então, isso é um problema por si, né, um problema gravíssimo por si, de reconhecimento e presença do Estado, né? Então, são terras da União, são reservas indígenas, são áreas de proteção ambiental, né, isso é gravíssimo, né, como é gravíssimo aqui na cidade também, né, esses territórios aí, enfim, que acabam sendo dominados por milícia, pelo tráfico e tudo, né? E, além do mais, a gente tem um outro elemento que é super complicado e que diz respeito a todos nós, né? Eu sugiro a quem tiver interesse entrar no site do ISA, o Instituto Socioambiental. O ISA tem alguns mapas que são muito interessantes, né? Ele tem um mapa do desmatamento no Brasil, temporal, né? Que vai mostrando como é que o desmatamento vai crescendo, né? Para onde que a gente vai abrindo esses grandes corredores aí, que aí estão relacionados, né? Primeiro a desmatamento direto, extração de madeira, exportação, depois vira a área de soja e área de agropecuária, né? Então, a gente olha, assim, o que aconteceu dos anos 90 para cá, e é assustador, né? E se a gente cruza esse mapa com o mapa das terras indígenas e das APAs, das áreas de proteção ambiental, das reservas, a gente vai perceber que as áreas que estão preservadas ainda são essas áreas, né? Então, se eu permito que as pessoas comecem a invadir terras indígenas, a desmatar esse território, a fazer uso para outras coisas, eu vou lá dar um certificado para essas pessoas, né? Existe uma discussão, inclusive, de reversão de terras já demarcadas, como é a Raposa Serra do Sol, né? Então, se eu permito isso, eu crio um problema não só para os povos que ali habitam, né? Mas eu crio um problema geral de conservação ambiental, né? Quem conhece a Amazônia, um pouquinho, né? Conheço bem pouco, mas enfim, já tive em vários lugares. Quer dizer, você pensar que vai ter a Polícia Federal, o Exército, né? Ou alguém vai conseguir defender esses territórios, proteger, ver se está sendo desmatado ou não vai, quer dizer, é uma ilusão muito grande, né? Então, quem consegue fazer isso são os povos indígenas. E a hora que você permite, então, que esses territórios sejam revertidos ou invadidos e desmatados, e aí você dá um certificado oficial, né, do governo brasileiro dizendo que essa terra é dessas pessoas, quer dizer, de novo, é um crime contra a preservação ambiental, a humanidade, né? Isso que eu ia falar, não é só ao Brasil, é a humanidade, né? Então, acho que esse é um ponto aí para a gente pensar.
Vou só fazer um comentário sobre a sua fala de agora, é que é muito grave, né? Porque você está falando que o discurso que é utilizado pela bancada ruralista e a bancada do boi e a bancada da bala, que é a bancada no Congresso Legislativo que defende esse projeto de lei, é o discurso de que as comunidades indígenas estão em cima de terras muito ricas. E você está contando para a gente, você está falando que as pessoas podem inclusive olhar isso no site do ISA ou no site do IPI, por exemplo, que se a gente for olhando o mapa do Brasil, a gente vai olhando que é o contrário. Na verdade, essas terras só continuam ricas porque elas estão protegidas pela demarcação. É isso que é que eu estou pensando a sua fala, isso da sua fala, porque é importante a gente falar, refalar, refalar, porque assim, não acreditem na falácia do governo, porque é exatamente ao contrário.
Pode continuar, por favor. Né? Eu acho que é isso, é exatamente ao contrário. E ou a gente vai ter pessoas neste território que sabem manejá-lo de uma maneira sustentável, né? Ou a gente não vai ter esses territórios. E isso é muito grave, né? Isso é gravíssimo, inclusive para as pessoas do chamado agronegócio, né? Porque você começa a ter uma alteração gigantesca no clima, você vai plantar o quê? Você vai fazer o quê? Então, acho que isso é super importante e muito grave, né? A gente tem vivido um momento aí de... Até vi esses dias um post no Twitter, assim, né, de um, vou começar a seguir, assim, qual direito eu perdi hoje, né? Porque a gente, cada dia, está perdendo direitos e a gente nem se dá conta, porque é muita coisa acontecendo. E só para completar o que a Vi tinha perguntado, né, sobre a questão da saúde, quer dizer, a saúde está intimamente ligada a território, né? Então, e de novo, não é só para os povos que estão lá, é para a gente aqui, né? Então, a questão do saneamento, a questão da alimentação, né? Grande parte dos povos que vivem na Amazônia, eles não vivem em um lugar só, né? Eles caminham pelo território. A alimentação deles depende de uma diversidade que tem a ver com as chuvas, que tem a ver com diferentes períodos, né? Então, sem o território, eu não preservo um modo de vida, né? E eu tenho impactos gigantescos na saúde das pessoas, né? E é uma coisa que vai se retroalimentando, né? As pessoas ficam mais doentes, elas precisam ficar mais próximas da cidade para daí receber tratamento, e aí você vai esvaziando esses lugares e dando espaço para, como é que fala, que outras pessoas que não sabem manejar esse território o ocupem de maneira aí não sustentável, né?
Então... Sem falar do escândalo da mineração que deposita litros e litros de mercúrio nos rios do Brasil. E aqui a gente tem que pensar de uma forma integrada, né, Mari e Vivi? Porque quando a gente fala em mercúrio depositado na cabeceira dos rios, quer dizer que ele vai correr e percorrer todo o sistema hídrico do Brasil. Ele sai de lá, daquele lugar que a gente não sabe onde é, está no meio do mato, e chega aqui, no nosso peixe do supermercado. A cadeia se completa e a gente fica um país todo cheio de mercúrio. Hoje a gente está conversando aqui com a médica de família, especialista em saúde e medicina em saúde indígena, Mariana Malheronca. Se você tiver mais dúvidas, quiser mandar pergunta, conversar com a gente está em todas as redes sociais, é tudo @saudediversidade ou então saudediversidade@gmail.com.
Já que diversos povos vêm sendo atacados sem vir a ver a terra demarcada, a começar pela primeira no Brasil, que o branco invadiu já na chegada, a do Tupinambá. Demarcação já. Demarcação já.
Vivi, hoje no nosso episódio a gente está ouvindo uma música Fala Pra Ela. Essa música maravilhosa de Vents.
Hoje pode ser a última noite em que ela vai dormir pensando em você. Hoje pode ser a última vez em que ela fecha os olhos querendo você.
Antes da gente ir para o próximo tema, para a pergunta que a Vivi vai fazer, Mari, eu também queria complementar essas informações, dar uma última informação que eu acho que é de utilidade pública. Os projetos de lei, esse PL especificamente, ele dá um dado jurídico que ele é muito cruel, muito perverso, que é o marco temporal para a demarcação de terras indígenas, porque a partir desse projeto de lei, e inclusive por conta de uma decisão interlocutória do Supremo Tribunal Federal, se reconheceria, o que não é fato pela Constituição, que não está na Constituição, que as terras indígenas que poderiam ser demarcadas e protegidas são aquelas que estão sendo reivindicadas pelas populações a partir da Constituição de 1988. 6 de outubro de 1988. Isso é muito cruel, porque a gente não pode esquecer que, historicamente, no Brasil, o governo e os grandes fazendeiros, agricultores, pecuaristas, foram expulsando as populações indígenas na base de bala e de guerra biológica das terras que ocupavam. Então, acho que o último fato, que é para as pessoas refletirem e irem procurar, porque nada do que a gente está falando, se você não acreditar, precisa ser verdade absoluta, mas você pode pesquisar que você vai ver que está acontecendo, se incomode com isso. É que, por exemplo, a Comissão Nacional da Verdade, que averiguou os crimes cometidos no Brasil pelo governo brasileiro na época da ditadura militar, conseguiu constatar e descobrir, sem pesquisar muito, porque eles encerraram as investigações sem muitas conclusões, que 22 mil pessoas humanas indígenas foram assassinadas e mais 10 mil foram deslocadas dos seus territórios para construções de estradas que ligavam as grandes capitais e cidades do sudeste do Brasil. E depois de exterminadas essas nações indígenas, e depois de expulsas pelo exército brasileiro, pelas forças armadas, pela polícia militar, é óbvio que elas não podiam mais voltar. Então, quando deu 88 na Constituição, elas não estavam mais reivindicando, elas estavam jogadas em algum canto. Então, elas perdem a possibilidade, por conta disso, de voltar para os seus territórios originários. Isso é muito cruel, muito cruel. E é muita gente, tem coisa que a gente nem sabe, né? E existem, para finalizar minha fala, dados que demonstram, inclusive, relatos que mostram, inclusive, que as Forças Armadas, na oposição das terras indígenas, das populações indígenas saírem dos seus locais, foram bombardeadas. Ou então que o próprio exército levou mantimento, cobertor, etc., com sarampo, com esses vírus todos que assassinam as comunidades que não têm imunidade para isso. Então, gente, vai atrás, procura, porque o assunto é sério e essas pessoas estão morrendo. E são pessoas que estão morrendo, né, Vivi?
É isso aí. A gente, inclusive, teve esse evento recente da pandemia da Covid-19, né, Mari? E ficou chocado aí com o número de reportagens e de informações revelando que a pandemia foi ainda mais cruel entre os povos indígenas, né, que eles foram duramente afetados. E já é bem conhecido, como o Mário está falando, o fato de que doença de branco, né, algumas epidemias, doenças infecciosas, transmissíveis, dizimaram grandes populações indígenas no passado, né, na nossa história. Mário, é verdade que os povos indígenas são mais vulneráveis a algumas dessas infecções?
Eu acho que sim, né? Eu queria só fazer uma ressalva, Vivi, assim, quando a gente fala o passado, né, a gente pode pensar lá em 1700, Não, isso aconteceu em 1980. Né? A gente tem grandes depopulações, a gente tem etnias que desaparecem, línguas que desaparecem, culturas que desaparecem super recentemente, né, na nossa história. Obviamente, né, eu acho que existe uma grande discussão aí no campo teórico da ciência, né, se existe uma maior suscetibilidade biológica dessas. É óbvio, né, quando eu pego uma doença como a catapora, quem não tem imunidade, uma população que não tem imunidade, seja uma população indígena ou não indígena, ela vai ter um impacto gigantesco, né, de uma doença infecto-contagiosa desse tipo. Então, acho que, né, não ter imunidade a uma doença é o que a gente viu na nossa população geral com a COVID, né, causa um impacto inimaginável, né, a sociedade vai esquecendo destes episódios e desses momentos na sua história, porque acho que eles são tão traumáticos, né, que a gente apaga e parece que não aprendeu nada e responde de uma maneira muito parecida, né, a todos eles. No caso da COVID, especificamente, né, então a gente tem uma doença nova, extremamente contagiosa, que tem um impacto, claro, né, as epidemias não são democráticas, né, talvez elas tenham sido em algum momento da história, mas agora elas não são mais, né. Então, populações que já têm menos acesso a serviços de saúde, né, que já estão mais vulneráveis por conta de deficiências alimentares relacionadas, né, à fome, desnutrição, uma série de outros impactos aí, né, de pessoas que não têm terra, não têm território, não podem plantar, são discriminadas dentro dos serviços de saúde, né, pelos não indígenas. Então, o impacto foi maior, né, a gente tem um estudo importante do Fiocruz, eu estou aqui sem ele, né, mas é um estudo que vale a pena olhar, então o impacto foi maior, né, e foi maior, acho que por essas questões. Em relação à suscetibilidade biológica, que é o que se discutia no início, acho que todos nós estávamos muito suscetíveis biologicamente à COVID. Foi um vírus que se disseminou numa população sem imunidade para tal, né? Mas a gente tem as outras coisas que compõem a vulnerabilidade aí às doenças, né? E acho que é muito importante a gente olhar para isso, né? Que tem a ver com as condições prévias, que tem a ver com o acesso a serviços de saúde, com uma resposta organizada em tempo real e efetivo, né? Porque, quer dizer, nas cidades eu construo um hospital de campanha. Como é que eu faço isso num território, por exemplo, como o território Yanomami, tão diverso, tão disperso, né? Precisa de uma resposta muito enfática. E a gente sabe que não houve uma coordenação de resposta no sentido de enfrentamento da pandemia como um todo, né? Então, acho que é uma face muito, muito triste aí da pandemia, né? E aí, para os povos indígenas e para outras populações, como população, as populações de rua, as populações aí que vivem em lugares mais desfavorecidos, né? O impacto foi muito diferente, né?
Ô Mari, pegando gancho nessa sua fala, também tem muita gente que vem criticando e que criticou a estratégia utilizada, a correta estratégia utilizada, a se priorizar essas populações, essas minorias, como populações indígenas, no momento da vacinação, nas estratégias de vacinação. Você pode falar um pouco para a gente dessa importância, da importância dessa política pública, por favor?
Bom, então, a primeira coisa, né, quer dizer, essa é uma priorização recorrente dentro do Programa Nacional de Imunização, né, de você colocar as populações indígenas nos grupos prioritários por conta desta maior vulnerabilidade, né, que tem a ver, de novo, com questões, né, em alguns casos, com uma suscetibilidade biológica maior, mas também com maior dificuldade de acesso, de serviços, territórios mais distantes, né? Então, eu não vejo sentido de você criticar. As campanhas de imunização, elas são sempre trabalhadas por prioridades, né? O problema é que eu acho que o que aconteceu no Brasil é que, assim, demorou muito para a gente ter vacina, minimamente para uma população, né, aí que estava morrendo muito, né? Então, neste momento de escassez, aí você aguça esse tipo de discussão. Mas a gente trabalha, né? Bom, a Via Infecto pode falar melhor do que eu sobre esse tema, né? A gente tem que trabalhar com a lógica de populações mais vulneráveis, sempre, né? E aí a gente vai expandindo os programas de imunização a partir do momento que a gente tem capacidade de alcance maior, né? O que aconteceu aqui foi que demorou muito para a gente conseguir ampliar, né? E isso gerou muita tensão, né, entre os diferentes populações que eram prioritárias. E foi muito complicado e complexo essa discussão. Da mesma maneira, as pessoas falando da população carcerária, né? Quer dizer, que elas não deviam entrar na prioridade, né? Quer dizer, uma população que teve um impacto muito maior da pandemia do que outras populações. Então,
eu acho que a grande questão é que as pessoas, em geral, têm um ranqueamento, né? Uma hierarquia de qual é o valor, né? E tem gente que as pessoas classificam como menos gente do que outras, incluindo população carcerária, população indígena e outras minorias que, então, são vistas como são invisibilizadas, né? São desvalorizadas, né?
Esse tema que a gente está tratando me arrepia tanto, assim. Tem um poema do Castro Alves que fala: era um sonho dantesco, tombadilho, tinir de ferros, etc., fala da escravidão. E enquanto você fala, Mari, enquanto você fala, Vivi, só me vem que não era um sonho dantesco, é um sonho dantesco que a gente está vivendo, né? É um sonho dantesco e horroroso, assim. Parece que a gente não vai acordar nunca desse pesadelo.
Vivi, Hoje, no nosso episódio, a gente está ouvindo uma música Fala Pra Ela. Essa música maravilhosa de Vamps.
Deixa ela dormir sem ela saber que é ela. Não deixa ela dormir sem ela saber que você quer ela. Amanhã ela pode querer ser só dela. Não deixa ela dormir sem ela saber. Fala pra ela.
A gente está conversando hoje com a Mariana Maleronca Ferron, que é médica de família e comunidade, professora da Faculdade de Medicina do Einstein, e também atua, né, com a saúde indígena há vários anos. Um prazer falar com você e gravar esse podcast, Mariana, porque eu acho que muita gente teria o maior, sabe, sentiria que é um privilégio conversar com você, ouvir da sua experiência, e agora mais pessoas, além de mim, além do Mário, vão poder escutar também. Mário, eu queria te perguntar agora, qual foi o impacto, né? O que, que mudou na sua atuação, na sua forma de viver, na sua forma de fazer medicina, na sua forma de dar aula, depois que você passou a atuar junto aos povos indígenas? Eu sei que já faz muitos anos, né? Não sei nem se você lembra como é que era a Mariana antes disso, mas como você vê, que diferenças você vê, assim, na sua forma de atuar e de viver e de dar aula, que são influenciadas por essa experiência?
Bom, então, assim, acho que a primeira coisa é que eu não consigo muito mais dissociar, né, quem eu sou para fora desta parte, né, uma parte da minha vida presente e constante o tempo inteiro, como eu falei, né, acho que desde o terceiro ano da faculdade, foi a primeira vez que eu fui para Santarém, assim, fui de ônibus ainda, São Paulo-Santarém de ônibus.
Gente!
E depois, né, nunca mais deixei de estar próxima. E eu tenho um encantamento especial pela Amazônia, né? Assim, tem povos indígenas, tem em todos os lugares, tem vários povos vivendo aqui em São Paulo. Às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas né, não seria mais fácil fazer seu trabalho aqui? Mas eu tenho uma relação com a floresta que eu acho que ela não é explicável, né? E que é muito parte de quem eu sou e eu preciso disso, né? Assim, para continuar existindo, né? Isso é uma parte da minha vida que me deixa mais feliz, né, mais conectada, então acho que isso é uma parte fundamental. E a segunda questão é que, assim, eu acho que estar em contato, né, viver, e eu tenho esse privilégio mesmo de ter essa experiência, de ter uma experiência de longo prazo em um lugar com um povo, né, com uma cultura diversa da minha, com uma visão de mundo diversa da minha, com um território diverso do meu, como eu falei no início, faz com que eu consiga colocar em perspectiva muito mais coisas da minha vida, né, do que eu acho que se eu não tivesse esse contato frequente, né? Então, eu vou dizer, o que muda é que eu sou uma pessoa que eu acho que me questiona muito mais, né? E me questiona não de uma maneira ruim, né? Não nessa coisa assim, eu tô certa, o outro tá errado, ou eu tô errado, o outro tá certo, né? A partir dessa, porque tem uma coisa, né, nesse contato com os povos indígenas e com os Wayampi em especial, né? Porque daí também tem um recorte das pessoas com quem a gente dialoga, né? Que eu acho encantador, assim, que é uma curiosidade pelos outros mundos, né? A gente é muito duro, né? A gente recebe uma informação, então, por mais que, obviamente, somos médicos, né? Eu sempre falo, eu sou médica de família alopática, né? Eu valorizo as outras coisas, mas eu tenho meu conhecimento, a minha formação técnica é nesse sentido, né? Por mais que eu estude outras coisas e valorize, mas eu tenho essa formação. Mas a gente recebe uma série de... Então, eu valorizo assim, a nossa ciência, a maneira como a gente construiu a ciência, as evidências científicas e tudo isso. Mas o que eu percebo é que, muitas vezes, a gente recebe uma série de informações e a gente nem se questiona, né? De onde que veio essa informação? É como se fosse uma verdade absoluta, né? E esse contato, né, com os Wayampi, com os povos indígenas, esse contato de aula, né, de... né, formação com eles, dessa troca, faz com que eu vá questionando uma série de coisas do meu modo de vida, do meu conhecimento, da nossa civilização, e eu acho que isso enriquece muito, né? Acho que isso me modifica como professora, como médica, como Mariana, né, nas outras relações. Então, acho que isso talvez seja mais relevante.
Muito legal, Mari. Eu que tive um contato muito mais recente do que você, né, com a saúde indígena e com os povos indígenas, assim, ali, né, dentro do território deles, né, a gente que é o diferente lá dentro, e que sou uma pessoa que sempre super urbana, super alopática, super cartesiana e medicina baseada em evidências, né, tem uma coisa muito legal, né, que essa experiência trouxe para mim, que foi a questão do tempo das coisas e de você conseguir, de você apreciar, estar presente com as pessoas, no lugar, né, sem essa pressa, né. A minha sensação é que a gente não tem permanência em nenhum momento ou lugar quando está aqui no nosso mundo, né? E aí você reaprende, né, de certa forma, a ter essa presença verdadeira, né, com as pessoas e com os lugares lá. Isso foi uma coisa que foi muito marcante para mim depois que eu passei aí lá com você, né? E eu acho que a outra coisa que é muito marcante para quem está na cidade no dia a dia é que você se questionou um pouco das coisas, sabe? Do volume de bagulho, uhum, que a gente tem, entendeu? Né? O volume de roupa, o volume de coisa, o volume de... Você realmente precisa de tudo isso, né? Então, acho que tem coisas bem simples que a gente pode aprender. E aí é triste quando a gente escuta, né? Que, então, a gente tem povos inteiros, culturas inteiras que vêm sendo dizimadas. Não estamos falando, de novo, né, de 1500, 1700. Estamos falando do agora, né? Então, é importante que todo mundo escute e repense, né? Como é que a gente pode atuar, o que que na nossa vida, na nossa rotina, no nosso posicionamento político, né, pode influenciar isso também. A omissão também é uma forma de violência, a gente sempre fala isso aqui, né? Então, acho que fica uma mensagem importante para todo mundo repensar.
Muito bem. Vamos ter que fazer um programa 2 para a gente conversar aqui, porque eu tenho mais 10 mil perguntas para a Mariana e ficaria aqui conversando, a gente abre uma garrafa de vinho e passa o dia, porque está incrível. Mari, agora a gente vai para o último bloco do nosso programa, que é o momento cultural. Nesse momento, os nossos convidados, nossas convidades, nossas convidadas trazem dicas, livro, filme, série, o que quiser, uma receita de bolo. Esse momento é seu.
O momento é meu. Eu vou falar, olha, bom, eu já falei aqui, né, no meio do episódio do Ailton Krenak, eu acho que, né, para a gente começar a se aproximar um pouco desse pensamento, outro modo de pensar, eu acho que é uma referência fundamental. Um outro livro aí, já um pouco mais complexo, eu acho mais difícil de ler, né, A Queda do Céu, do David Copenhauer. Assim, né, exige aí uma concentração, é lindíssimo, né, um livro maravilhoso, e eu vou deixar a minha referência pessoal, assim, né, quando eu fui lá trabalhar com os YY, a minha mãe é historiadora, né, eu não tinha, assim, né, nossa formação na medicina é muito rasa na parte de humanidades, sociologia, antropologia, a gente tem muita deficiência, né, e aí minha mãe deu na minha mão e falou assim, olha, pelo menos pega esse livro, que é o Tristes Trópicos, do Liv Stroh. Assim, pelo menos você vai lá e você lê isso, para ter alguma referência. Então, eu citaria, né, esses três autores aí, que eu acho que são, né, um pouco uma base, e diria para as pessoas, para procurarem, né, a gente tem o site da PIB, a gente tem uma série de iniciativas de audiovisual produzida por indígenas, né? Eu acho que a gente...
A PIB, que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil, e que é uma associação que reúne diversas etnias, né?
Isso, exatamente, né? Então, que as pessoas procurem, né? É interessante a gente estar aqui falando sobre os povos indígenas, mas é muito mais interessante estar falando com os povos indígenas, ouvindo, vendo, né? Como é que fala? Vendo a maneira como as pessoas estão expressando as suas culturas e coisas, né? E lembrando que eu acho que, né, vai passar na Rádio USP, a gente tem que lembrar que a gente tem dentro das universidades hoje uma série de movimentos, né, de indígenas dentro da universidade, ocupando. Então, né, as pessoas têm que se aproximar, elas têm que criar, têm que vencer essas barreiras, né? É, acho que isso é o fundamental, e você não precisa ir lá para super longe, né? Perto da gente está acontecendo um monte de coisas. Então, essas são minhas dicas aí.
Não tenho como te agradecer essa experiência, essa tarde incrível, e a gente poder passar essa mensagem para as pessoas. Espero que chegue em muitos ouvidos.
Obrigada, Mari, adorei.
Obrigado.
Gina, obrigada a vocês e estou à disposição aí.
Quero agradecer aqui a toda a equipe do Saúde e Diversidade e também as instituições e empresas que dão apoio para a gente poder funcionar, que são RF Laboratório, One Life Diagnósticos, Castro Burger, Jornal da USP. Tchau, pessoal. Muito obrigada.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.